No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Nesta edição, Viva Maria pede emprestado a poesia Meu Pente, de Cristiane Sobral, para coroar a Semana da Consciência Negra. O Meu Pente é diferente, funciona muito bem, não é um pente ruim, é próprio para o meu pichain. Não deboche, não provoque, vou deixar você sem jeito, espetar o seu preconceito. Sim, sou negra, negra do cabelo puro. Agora vou cutucar seu preconceito com meu triunvirato da diferença. Viva a diferença, viva a poeta, viva a atriz, escritora e arte educadora Cristiane Sobral. É um prazer tê-la aqui no nosso Viva Maria, tudo bem?
Tudo bem, como é que vai? Um prazer, um privilégio poder estar participando com vocês desse programa.
O prazer é todo nosso e nós gostaríamos de aprender as lições que a sua poesia, a sua arte tem a nos dar sobre o racismo no Brasil. Como é que você conseguiu essa poesia desconstrutora de tantos estereótipos, de tantos preconceitos?
Olha, eu não sei se eu consigo fazer tudo isso não, sabe? Porque o racismo é um sistema muito bem estruturado há muito tempo. E, infelizmente, vou chegar até o final da minha vida e ainda não vou conseguir ver isso tendo acabado no nosso país, né? Infelizmente. Mas o que a gente pode fazer é, no meu caso, o amor que eu tenho pela literatura, o amor que eu tenho pela palavra, pelo teatro, é configurar de alguma forma essa informação, né, que pode tanto ajudar os jovens, que pode tanto contribuir para a ressignificação das identidades, no caso, os estudantes que em sala de aula e principalmente nessa fase da infância, da adolescência, se deparam com tantas questões referentes à autoimagem, subjetividade, também no nosso caso, mulheres. Então, é uma perspectiva de oferecer a poesia, que eu acredito que muitas vezes a linguagem poética, ela consegue chegar em alguns lugares sensíveis onde a nossa razão não alcança. Então, a minha fé é nessa estética da sensibilidade, para a gente conseguir, quem sabe, não transformar, mas já conseguir impactar de maneira simbólica alguns indivíduos nessa caminhada.
É, eu acho que através da emoção a gente chega mais rápido, não é? Na mente,
sim,
no coração das pessoas.
É o único caminho, sabe? Não tem outro, porque utilizando a razão, a gente não consegue entender por que ainda existe o racismo, né? Se a gente pensa racionalmente, a gente de fato não consegue entender como isso ainda é possível num ano de 2017, com tantos avanços tecnológicos, científicos, tantas descobertas. E realmente, assim, racionalmente não é possível entender. Agora, existem outras questões inconscientes, né? Que a gente sabe que permanecem, e essas é que são as mais difíceis de alcançar.
Yeah.
E por isso que eu acredito que emocionalmente, quem sabe, a gente consegue destravar um pouco dessas correntes aí.
Pois é, você sabe que nessa Semana da Consciência Negra, aqui e ali pelas redes sociais, a gente vê algumas mensagens que dizem: ah, eu não quero um dia da consciência negra, eu quero o dia da consciência humana. Como você responderia a esse tipo de provocação?
É um absurdo, né? Porque as pessoas não têm que querer nada. Não têm que querer dia de consciência negra ou humana. O dia da consciência negra já existe e é o dia 20 de novembro. Então, a gente não está perguntando para as pessoas se elas querem isso ou não. No dia 20 de novembro, nós, negros, negras, e a gente gostaria que todos os brasileiros estivessem rememorando a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um herói nacional. Então é um dia que a gente tem para pensar sobre a contribuição de negros e negras na formação, na constituição do patrimônio cultural brasileiro. Isso não tem nada a ver com consciência humana, porque se realmente essa consciência humana existisse, a gente não teria visto um dos maiores extermínios, um dos maiores genocídios que a humanidade já pôde experimentar, que foi a situação do escravismo no Brasil. Só mesmo a superioridade e a hipocrisia de algumas pessoas é que consegue sustentar essa hipótese de consciência humana, onde realmente algumas pessoas que estão em outra, vivendo uma outra realidade, que não é a nossa, de mulheres negras que enfrentamos o racismo diariamente, podem dizer que seria muito bom se tivéssemos uma consciência humana. Então não é disso que se trata. Isso só denuncia o tanto que nosso país é racista, porque nem um dia no ano o negro não pode ter para celebrar, para exaltar a contribuição, para exaltar o seu legado. É um absurdo, né, realmente.
E tirar do ostracismo heróis e heroínas que construíram
Exatamente.
A nossa identidade, não é?
Exatamente. Por que que o japonês pode ter seu dia, alemão pode ter seu dia, judeu pode ter seu dia? Inclusive as pessoas quando rememoram o Holocausto e outros instantes fazem isso com muita piedade, com muita compaixão. E quando a gente fala da negritude, as pessoas vêm querer destituir, como se a gente não tivesse o direito, né, de chorar o corpo de zumbi. Não se trata de consciência humana o genocídio de jovens negros. Muito pelo contrário, se houvesse consciência humana, a gente ainda não veria essa disparidade entre negros e brancos no mercado de trabalho e outros números que nós temos aí, num país que tem mais de 50% de população negra e um percentual de negros na universidade que não chega a 30%.
Você falou da universidade. Queria falar das cotas, porque é sempre um ponto de discussão, de muita polêmica e até de indignação daqueles que eventualmente possam perder a vaga na universidade por força do regime das cotas.
Olha, sinceramente, eu não estou nem aí para essas pessoas. As cotas já foram aprovadas, elas já estão vigorando. A Universidade de Brasília foi a primeira universidade do país a instituir o sistema de cotas. Isso está beneficiando grande parte da população. Esses que estão reclamando fazem parte de grupos privilegiados que sempre foram beneficiados. O Brasil sempre trabalhou com sistema de cotas, só que no momento em que essas cotas vêm para desfazer uma desigualdade histórica, isso incomoda certos grupos. Então é o que eu costumo dizer, não está mais em discussão o sistema de cotas. O sistema de cotas é realidade. E graças a ele, essa semana saiu uma pesquisa pela Universidade de Brasília mostrando o tanto que modificou a realidade da universidade. Para você ter uma ideia, eu fui a primeira negra a formar no curso de artes cênicas da Universidade de Brasília, numa época em que havia cota de 99% de não negros na universidade. Só havia 1% de negros na universidade. Isso já era a instituição de um sistema de cotas. E no momento em que a gente começa a reivindicar 20% apenas, né, que não corresponde à ínfima parcela, aqueles que dotavam quase que a totalidade dos 100% não querem repartir o pão num dos países com a maior concentração de renda do mundo. Pois então, é. Não é provocação, nós é que somos provocados. Eu acho um absurdo eu ter que sair na rua e até hoje são 3 situações de racismo e não acontece nada com as pessoas não vão presas, as pessoas não pagam indenização. Você não consegue testemunha para falar a seu favor. Meus filhos sofrem racismo na escola. Eu sou agredida por pessoas. Então, não sou eu que estou fazendo provocação. Nós é que somos provocados a todo momento pelos nossos cabelos, pela cor da nossa pele, enfim, pela nossa religião, né? E isso tem que acabar. E é uma ignorância, né? Porque se mais de 50% da população é preta e parda, a inclusão de pretos e pardos no Brasil não é um benefício para a população negra, é um benefício para todos os brasileiros. É isso que a gente está tentando dizer o tempo todo. Olha, essa luta não é do negro. O fato de que seria muito bom que os meus filhos brincassem com os seus no parquinho e que conseguissem conviver muito bem numa sala de aula, isso é bom para todos. Isso não é bom exclusivamente para a população negra. Né? Que os negros passem a ter uma vida econômica melhor, isso não é um benefício que atinge exclusivamente a população negra. Que a empregada doméstica que trabalha na casa possa ter uma qualidade de vida não igual, mas digna, da mesma forma que tem o seu patrão, é um benefício para todos, quando, na verdade, muitas dessas funcionárias são aquelas que criam os filhos da elite. Então, quanto mais qualificadas, quanto mais bem formadas elas estiverem, maior vai ser o benefício para a sociedade. E o racismo é um prejuízo para todos. É preciso que as pessoas fiquem indignadas. Não as pessoas negras, todas as pessoas. fiquem indignadas e não aceitem mais que isso aconteça, né? Que elas estejam dispostas a qualquer momento a defender quem quer que seja que venha a sofrer qualquer tipo de discriminação. E falando mais especificamente no caso do racismo, né?
Por isso estamos aqui com os microfones abertos, estimulando a participação das Marias para quebrarem sempre o silêncio e, ao mesmo tempo, saudando as pessoas que ainda têm a capacidade de se indignar diante de toda essa sorte de preconceito, discriminação. Enfim, queremos saudar a você, Cristiane Sobral, pelo conjunto da sua obra, que é muito valorosa, em nome dessa consciência negra que queremos alcançar. Muito obrigada, valeu Zumbi, valeu Dandara.
Eu agradeço.
Oh, que maravilha.
Parabéns pelo seu programa, é um prazer estar falando com você, eu agradeço muito essa oportunidade.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.